Oi, gente, aqui é a Juliana.
Aqui é a Renata.
E esses fantasmas nos divertem, último episódio do mês. Hoje é dia de agradecer aos nossos colaboradores do Catarse e do PicPay, que estão sempre aí ajudando a gente, colaborando, e é por isso que esse podcast está sempre melhorando. Então, a gente queria agradecer muito a Daniela,
Carol,
Paula,
Christian,
Daniel,
Karina,
Thales,
Cláudio,
Fernanda,
Flávia.
a Kemi,
Aline,
Carlos,
Juliana,
Jailson,
Priscila,
Ana,
Karen,
Camila,
Débora,
David,
Camila,
Rodolfo,
Stephanie,
Igor
Rodrigo.
e Tainá.
Tem um nome que a gente não disse, mas a gente vai dizer agora. Esse episódio, inclusive, é dedicado a essa pessoa. Esse episódio é dedicado ao Anderson, um nosso fantasmino que é um grande colaborador ao longo do tempo em que ele nos escutou, esteve com a gente e já partiu para nos apoiar. É uma pessoa que, como a gente fala, que a gente sempre quis, né, humanizar sempre o podcast, e vocês, nós sabemos quem são vocês. Vocês mandam um e-mail, a gente responde, a gente sabe quem é você. Você manda pra gente suas mensagens, nós sabemos quem são vocês. E o Anderson é uma dessas pessoas que a gente também sabia quem era. O Anderson acabou se tornando um grande amigo nosso também. Acabou que acontece, a gente ficou muito próximo. E eu tô nervosa, eu não sei nem onde eu estou indo com isso, mas é porque
Eu
o
tô
Anderson
deixando
acabou.
você ir, Renata. Eu só tô deixando você ir.
Eu sei, é tenso. O Anderson, ele faleceu no dia 12 de julho. Por conta de Covid, depois de ficar internado durante muito tempo. E ele vai deixar muita falta, a gente vai ficar com muita saudade dele, a gente manda os sentimentos para a família dele. E por conta disso, a gente. O que aconteceu? Na semana passada, no susto dos fantasmas da semana passada, era para ter saído uma história do Anderson, mas a gente sabia que ele estava internado e a gente falou: não. Vamos esperar a melhora. A gente tentou ser meio positiva em relação a isso, para poder contar a história dele e afins. Mas acabou que o resultado não foi um dos melhores. E a gente decidiu que iríamos ler os dois e-mails que ele mandou para a gente. Um deles foi em 2020 e o outro esse ano, em março de 2021. Porque a verdade é, vai ser muito doloroso chegarmos ao segundo e-mail, né? E lembrarmos a falta que ele tá fazendo. Então, pronto, é isso.
Sim,
Você quer falar
é.
alguma coisa, Juliana?
Não, então, era isso, sabe? Semana passada a gente não leu porque a gente não conseguia nem pensar que a gente precisaria em algum momento fazer isso que a gente está fazendo hoje.
Exato.
A gente realmente nunca conseguiu acreditar nisso e ainda é difícil de acreditar. Então, bom, vamos para os e-mails do Anderson, então. O primeiro se chama Eu, hein? Olá, meninas, como estão? Lembrei de um fato estranho que aconteceu. Como envolve meu. Ai, gente, desculpa, eu tô rindo já, porque eu, olha só, eu não consigo não rir em e-mail. Porque ele fala: como envolve meu ex-cunhado, fui pedir autorização antes. E lá vai. Na época, meu sobrinho, filho dele, devia ter uns 6 anos. Sempre nos demos bem e ele adorava dormir em casa. Uma farra. Sou tio babão até hoje. Como era pequeno e ficava até tarde jogando e pulando, dormia na cama com a gente, protegido para não cair. Era muito agitado. Certa noite acordo, por volta de 3 horas, e vejo que ele está sentado na cama, do meu lado. Acendo a luz e ele está acordado, entre aspas, olhando para nada. Pergunto o que foi e ele responde apontando para o canto. Ele tá aí, ó. Gelei. Não tinha nada ali. Literalmente nada. Mas ele ficava com o olhar fixo. Estava de fato vendo algo. Acordei meu ex, que só falou a frase título da história. Eu, hein? E voltou a dormir. Fui com meu sobrinho à cozinha, tomamos uma água e voltamos a dormir. No caso, ele. Eu não. Detalhe. Ele estava acordado e tão lúcido quanto uma criança de 6 anos pode ser. Quando meu cunhado foi buscá-lo no dia seguinte, contei o que aconteceu. Foi aí que tudo ficou mais estranho. Isso acontecia com ele também. Sua namorada estava junto e disse que ele já havia presenciado várias vezes e que ficava simplesmente arrepiada. Ele, por sua vez, disse que já estava acostumado, pois via desde criança. Chega meu ex e fala que isso era realmente normal na infância, que às vezes até ele levantava, andava pela casa e quintal, alguma espécie de sonambulismo. Mas achava que tinha parado. Meu cunhado disse que não se lembrava de andar pela casa, mas da aparição sim, pois via ainda hoje. Perguntamos o que ele via e ele disse que não sabe definir, mas era algo como uma massa preta, meio como forma humana, meio disforme. Ficava apenas o encarando. Às vezes ele via e ignorava. Às vezes ele via e sentia medo. Cobria a cabeça, rezava o trem e ia embora. Hoje ele tem um lado mais espiritualizado. Nessa conversa disse que há muito tempo não vê, mas talvez por isso, e que espera não ver até hoje, já que o fiz lembrar. Mas aí. Não sei dizer o que podia ser. Só sei que acordar ao lado de alguém assim, ainda mais uma criança, não é legal. É isso. Pelo horário, espero que a Juliana não leia hoje. É que estava fresquinha na mente. Beijos. Eu respondi no dia seguinte de manhã.
De fato, né? Pra não responder naquela hora. É coisas estranhas que acontecem quando você tá dormindo, que não tá bem dormindo e.
Ai.
Nossa. É complicadíssimo. É, a história agora também do Anderson. É, me chame pelo seu nome. E. Oi, meninas, tudo bem? Não, não
Não.
está tudo bem. Aproveitando esses dias em casa e lembrando algumas coisas, no mínimo, bizarras que aconteceram comigo. Esse episódio aconteceu há uns 15 anos, no meu antigo emprego em Guaratinguetá. Era uma papelaria muito grande, vendia de tudo. Não vou falar o nome, pois ela ainda existe. A loja tinha dois andares, em cima funcionava escritório, cozinha e o estoque nos fundos. Nessa época, volta às aulas, era comum ficar até muito tarde, adiantando e resolvendo coisinhas para o dia seguinte. E sempre era eu quem fechava e finalizava sozinho. Ai, fechar a loja sozinha, gente, socorro. Tinha notas para lançar. A mesa fica no estoque, na entrada, tendo de fundo as mercadorias. Estava sentado de costas para os fundos, deu para entender, né? Que já estava escuro, apagado, pois não havia necessidade de pegar mais nada lá. De repente, ouço chamar o meu nome, de forma suave, sutil, quase como se alguém estivesse escondido e não quisesse ser visto. Não dei bola. Podia ser vindo da rua, meu cansaço ou qualquer coisa. O que quer que fosse, me chamou novamente. Dessa vez, de forma mais agressiva, quase gritando. Comecei a rir, porque era óbvio. Alguém ficou para me zoar. Acendi as luzes, fui para o fundo e ainda falei algo como: ha, que engraçado. Seja lá quem for, pare, não vou cair nessa. Não havia absolutamente ninguém. Tentei manter a calma, fechar tudo e sair de lá. Assim que coloquei os pés na rua, comecei a remoer a situação e não achei explicação óbvia. Em casa, comentei com minha avó e ela só me disse: ainda bem que não respondeu um oi ou um o que você quer. Pois era capaz de você descobrir. Pouco tempo depois, saí desse emprego. Hoje entendo que era um ambiente de trabalho hostil e tóxico e que a energia de lá era muito carregada. Até hoje, se ouço chamar o meu nome, sim, isso aconteceu várias outras vezes. Só respondo se tiver certeza da origem da voz. Não consigo ficar de costas para portas abertas, corredores e afins. Manias que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Pelo sim ou pelo não, melhor não saber quem chama. Essa é a história. E, de fato, a gente já conversou sobre isso várias vezes aqui no podcast, sobre como é ideal não responder quando você ouve uma voz desconhecida chamando por você.
Ai, nossa, eu sempre tenho muito medo dessas coisas, sabe?
E para quebrar o gelo, porque, né, o Anderson vai deixar realmente muita saudade pra gente. Ele botou enviado do meu iPhone, que foi
Ai,
assim que a
no meu
gente
também.
começou.
No meu também. Renata, eu quase li.
Exato, e foi por conta do e-mail dele daquela
Pois
vez
é.
que a gente começou, por favor, mandem o enviado do alguma coisa. Alguém mandou, tipo, do Game Boy Color, sabe? Foi uma
Eu
coisa engraçada
sei, teve um que veio
também.
da geladeira também. Eu quase li, mas
Exato.
eu falei, a Renata ainda vai contar a história dela, eu não quero fazer piada, sabe?
Não, sim, eu acho que a
Mas,
gente tem que fazer, porque essa vai ser uma coisa
exatamente.
que. Realmente, marcou também aqui no podcast por conta do Anderson,
E ainda
então
vai
eu acho que é
chegar.
importante. Exato, vai chegar as piadinhas das
As
pessoas falando
piadas vão
enviados
chegar.
da geladeira delas, do tênis
Ai.
delas e coisas afim.
E por
Então.
favor, continue mandando assim, gente. Por favor.
Exato. E a gente vai sempre lembrar que foi por conta dos
Do
e-mails do Anderson
Anderson,
que
exato.
que a gente
Ai,
pediu isso.
vamos lá.
Então, é isso.
O próximo e-mail é do Diego e se chama Tec Tec Tec. A gente já sabe que a gente não gosta desses barulhos assim aqui.
Todo e qualquer tipo de onomatopeia
É, pois é.
preocupante.
Vamos lá. Oi, meninas. Sou o Diego e, antes de tudo, quero dizer o quanto o podcast de vocês me ajudou no meio de umas crises. Vocês deixam transparecer uma leveza muito boa. Parece que a gente está aí com vocês quando contam os relatos. É muito bom. Enfim, antes de começar o relato, quero dar um pouco de contexto. Eu sou gay e meu pai é extremamente conservador. Eu consegui enganá-lo e levar meu namorado, agora ex, várias vezes em casa com a desculpa de que ele era o meu melhor amigo. Acontece que essa desculpa não colou por tanto tempo. E pouco depois de eu ter completado 18 anos, ele me expulsou de casa por ter ouvido alguém dizer que viu eu beijando outro garoto, vulgo, esse melhor amigo. Bem, ele juntou as peças e eu fui expulso. Vamos abrir um parênteses para dizer o quão horrível isso é. É muito triste saber que isso ainda existe hoje.
Sim.
É muito revoltante.
Eu sempre fico assim, porque eu nunca vou entender essa dor, sabe? Eu nunca vou entender a dor de você ser quem você é em relação à sua sexualidade e à sua família, simplesmente não.
E o outro
Agora
lado
que você
também.
contou isso, adeus, porque não podemos lidar com.
Pois
É
é, e não,
muito.
e o outro lado também é impossível da gente conseguir entender, porque eu não consigo de forma alguma me colocar no lugar de um pai que faria isso, sabe?
Não. É bem complicado, de fato. Então, assim, vocês sabem muito bem a nossa posição nesse podcast quanto a muitas causas.
Todas as causas que podem imaginar.
Exato. A gente vacila às vezes, mas a gente aprende a evoluir em algumas outras situações. Porque vocês conversam com a gente, porque vocês sabem que nós estamos abertas à conversa. Então, só para deixar bem claro.
Fiquei na casa dos pais do meu namorado por um tempo, até eles me ajudarem a alugar um apartamento, já que eu não queria depender deles para sempre. E é aí que começa o relato. O apartamento é antigo, bem antigo, e é um pouco longe do centro da cidade. Eu sou bem cético, mas assim que eu entrei, eu senti uma energia extremamente pesada. Ignorei e arrumei todas as minhas coisas para enfim morar sozinha pelos primeiros dias. Meu namorado estava muito ocupado com a faculdade e acabou ficando na casa dos pais enquanto eu estava aproveitando a solitude. As horas passaram bem rápido e eu fui deitar. Eu sempre tive insônia, então era normal eu ficar olhando para o teto até conseguir pegar no sono.
Ai, meu
Porém,
Deus.
o quê?
Eu tô com pânico onde estamos chegando com essa história.
Ah,
Desculpa, só isso.
eu achei que fosse alguma coisa acontecendo. Eu falei, o quê? Porém, minutos após eu ter descansado a cabeça no travesseiro, eu ouvi um barulho vindo da sala de estar. Tec, tec, tec. Como eu era de madeira, tentei racionalizar e pensar que era normal, mas por via das dúvidas, fechei a porta do quarto e depois de algumas horas consegui dormir. Acontece que não parou por aí. E todas as noites, logo quando eu ia deitar, eu ouvia esse mesmo tec-tec. E a cada noite que se passava, ele ficava mais próximo da porta do meu quarto. Passou da sala de estar para o corredor. E quando enfim ele estava tão próximo que eu tinha plena certeza de que na noite seguinte estaria dentro do meu quarto, eu não consegui mais racionalizar. Nessa noite eu fiquei acordado, olhando diretamente para a porta. Não queria incomodar meu namorado com isso. Então, ele não sabia de nada ainda. Mas, justo nessa noite, eu não ouvi nada antes de dormir. Consegui adormecer rapidamente, por incrível que pareça. O problema aconteceu quando eu acordei. Eu não conseguia mexer nada do meu corpo. Mal mexi os olhos. E foi aí que eu percebi que eu estava tendo uma paralisia do sono. Tentei me acalmar, mas se tornou ainda mais difícil quando eu vi a porta abrir. Ela estava fechada antes. E eu consegui distinguir uma figura feminina parada lá. Ela me olhou pelo que pareceu uma eternidade. Pela escuridão do quarto, não podia ver muita coisa. Além de que usava um longo vestido e o cabelo escuro cobriu seu rosto. Foi quando ela se aproximou que meu coração disparou de vez. Tec. Tec. O barulho vinha dela. Ela se aproximava. Ai, eu tô arrepiada.
Eu também tô. Na hora que ele falou que, na verdade, ele ficou olhando a porta, eu já fiquei
Eu
desesperada.
também. Ela se aproximou e ficou do meu lado, ainda me olhando, sem dizer nada. Parecia apenas me analisar. Como só consegui mexer os olhos, tentei olhar para o chão. Vi que ela estava usando um salto alto, e daí que vinha o barulho irritante. Quando ela iria me tocar, eu acordei desesperado. Estava todo suado e a porta realmente estava aberta. Eu liguei a luz no desespero, e então só liguei para meu namorado para dizer o que tinha acontecido. Nos próximos dias, decidi perguntar para o cara que tinha colocado o apartamento para alugar, quem havia morado antes de mim. E bem, eu descobri que. Ai, nossa, eu fiquei mais arrepiada ainda agora, porque eu li. E bem, eu descobri que tinha sido uma mulher e que ela tinha se matado no quarto que eu dormi agora. Depois desse dia, nada mais aconteceu. Eu não ouvi mais os barulhos, nem vi ela. E acho que ela aceitou minha presença por aqui. Mas de qualquer forma, minha saúde mental piorou bastante desde a paralisia do sono, levando a uma tentativa de suicídio no começo do ano. Por sorte, nada aconteceu. Mas ainda fico pensando se a energia dela me influenciou no que aconteceu ou se tudo não passou de uma alucinação ou coisa parecida. Enfim, meninas, desculpa o e-mail longo. Espero que tenham gostado. Até mais. Gente, eu fiquei muito angustiada, Renata. Eu tô muito angustiada.
Sim, voltou a repetir a Centro de Valorização da Vida 188, se alguém precisar ligar. Sem brincadeira, é sempre importante ter acompanhamento psicológico. Tá bom, gente?
E
Só
Diego,
pra.
pelo amor de Deus, eu espero que você esteja melhor e que você tenha saído desse apartamento, porque não é bom ficar em lugar assim.
Exatamente. Eu lembrei de uma situação que, que aconteceu aqui, que tá acontecendo nada. Vocês sabem, eu acho, né, que eu já falei aqui no podcast sobre o fantasma do banheiro, né, aqui de casa.
Sim.
Não é um fantasma, de fato, a porta ela só fica abrindo e fechando por conta do ventinho que tem ali no banheiro. E aí, faz o quê? Umas 3 semanas? Isso. Tava eu e a Erika assistindo alguma coisa na TV, só que a gente pausou porque a gente tava discutindo sobre o que a gente ia acabar de assistir. E a gente ouviu um tec-tec-tec, de fato. Só que era o barulhinho quando a madeira, né, faz barulhinho. Só que logo a gente ouviu o tec-tec-tec do corredor e a porta do banheiro abriu.
Ai, não.
Aí eu e o Eric olhamos pra cara do outro. E a gente, não.
É
Não.
agora. É agora. Chegou o momento.
Foi apenas uma grande coincidência. E é isso, gente. Olha só, não racionalizo, mas foi apenas uma grande coincidência. Obrigada a todos.
Ai. Ai, gente. Nossa, que coisa horrível.
Vou contar a história agora da Dani. Eu lutei contra. Dani, Daniela, peraí. A história da Daniela. Eu lutei contra demônios. Olá, meninas. Meu nome é Daniela. Moro em Campo Grande. Acho vocês muito divertidas e amo ouvir histórias macabras acompanhadas pelas risadas de vocês. O que vou contar a vocês acontece em minha vida há muitos anos. Às vezes passo um bom tempo sem viver isso e quando penso que tudo acabou, a coisa retorna com força total. Bem, vamos ao ponto. Eu luto com demônios. Ai, meu Deus, outra buff aqui na história,
É.
gente. Desculpa, não sei onde estamos indo, mas ok.
Ansiosos, né?
Ansiosos aqui, promete. Em noites aleatórias, eu vou para o outro mundo ou sonho com outro mundo, e nele eu sou uma guerreira que luta contra seres horrendos. Às vezes são cobras imensas, outras são seres humanoides repletos de pústulas, outros são seres de sombras. O que se repete sempre é a maldade que esses seres transmitem. Em alguns sonhos eu pratico exorcismo, mas na maioria travo combates físicos e, para meu desespero, sempre acordo com marcas desses combates, como hematomas pelo corpo, arranhados profundos e muito, muito cansaço mesmo. Já tentei de tudo para me livrar desses sonhos. Fiz meditação, dormi com música suave ao fundo, já dormi até com a TV ligada em canais de desenhos, mas quando tem que acontecer, nada impede que aconteça. Então já me conformei. É como um poder, uma maldição. Mas seja como for, eu vou continuar a batalhar e vou vencer até o dia em que acabarei com todos ou serei vencida. Realmente espero que seja a primeira opção. Um grande abraço para vocês, vida longa e bu. Gente, imagina você volta e meia tá sonhando assim, porque é. Quem nunca teve um filme de ação na sua cabeça, né?
Pois é.
Mas você tá sonhando e acordar com os hematomas, sabe? E essa é a parte desagradável, assim, quando você para pra pensar.
Porque, né, você sabe que tem alguma coisa aí errada demais.
Exatamente, assim, ai, mas o sonho deve ser assustador. Assim, deve ser, mas você acordar com o souvenir do sonho é mais assustador ainda.
Não estamos aceitando.
Exato. Nossa Senhora.
Gente, coisa horrível. Vamos lá. O próximo e-mail se chama O Homem na Sala e é da Cherie. E ela começa aqui. Oi, meninas, tudo bom? Aqui é a Xerri, eu tava, jurava que tinha escrito e-mail para vocês no passado, e ouvindo Sussos dos Fantasminos hoje, me lembrei disso. Veio-me na minha mente. Poxa, as meninas nunca leram meu e-mail. E depois a Juliana falou: podem falar que eu respondo sempre. E eu fiquei tipo: meu Deus, ela nunca me respondeu. Agora eu tô olhando aqui nos meus e-mails e não tem nada aqui. Nenhum vestígio. Eu fiquei. Começa a minha paranoia aqui, né? Eu falei: eu não respondi alguém. Nenhum vestígio, mas eu juro que escrevi. E lembro perfeitamente de, depois de ter ouvido um episódio, ter escrito deitada na cama e agora tô sem entender nada. Eu me lembro do dia, da hora, do centímetro, de como o tempo estava, de todos os barulhos que estavam acontecendo no dia, mas parece que esse dia nunca existiu. Isso por si só já é estranho. Mas já que esse dia não existiu, eu vou contar a história que mandei, mas parece que não. Na minha casa tem uma marca na
Ai,
porta.
Juliana,
O que é?
desculpa. Agora, gente, falar um negócio para vocês. Eu tava dando uma organizada. Às vezes vocês mandam um e-mail para um outro e-mail. A gente tem acesso a esse e-mail, mas a gente não entra nele porque, na verdade, ele morreu pra gente quando ele foi criado, que foi o Os Fantasmas, o Giverta, arroba gmail.com. Às vezes vocês mandam para ele e não é, não é. Não tem os antes do nosso e-mail.
Não, e
Só
não sei se
isso.
você soube disso, não sei se você viu isso, que começaram a chegar na nossa caixa de entrada que você mandou, e eu fui responder, eu percebi o que que era. Aí eu mandei para todo mundo assim: oi, tudo bem? Você mandou um e-mail para a caixa errada, porém, finalmente chegou na gente.
Eu vi suas respostas, muito bom. Porque para algumas pessoas eu respondi daquele mesmo e-mail
Ah,
explicando,
tá.
entendeu? É.
Ah, eu fiquei só rindo. Vamos voltar aqui. Na minha casa tem uma marca na parede onde meu pai fica. Explicando melhor é assim: o sofá é daqueles em formato L, que só o encosto não acompanha o sofá todo. Tem uma parte que fica só a parede e o assento do sofá. Meu pai, por algum motivo, só gosta de sentar nesse lugar. Aqui na minha casa, meio que cada um tem seu lugar de sentar. Tipo o Sheldon de Big Bang Theory. O meu é em outro sofá, que fica de frente para esse e tem uma tomada perto. KKKKK. Aí eu também tenho mania de sentar no mesmo lugar, Renata. Você também?
Sim. Então, gente,
Eu acho que quase todo mundo, né?
exatamente. Eu, inclusive, eu acho muito estranho. A gente não comentou isso para uma pessoa que dorme do lado da cama e vai alterando alguma coisa assim?
Ai,
E eu
sim,
falei,
eu também acho
gente,
estranho.
quem faz isso? Você tem um ladinho da cama e você permanece naquele ladinho da cama. Assim, ah, você é muito sistemática. Olha, eu acho que eu sou, de fato, em
Eu também
relação
sou, mas eu acho
a
que a
isso, eu
maioria.
sou. É, lá em casa a gente também tinha, por exemplo, porque isso era mais quando eu era criança, o prato da Renata, os talheres da Renata,
Ah, eu
sabe?
também tinha isso. Até hoje tem lá, diga-se de
Então,
passagem.
e aí lá em casa, e aqui também a gente tem isso, tipo, ah, é o prato da Renata, o prato do Eric. A gente tem vários pratos em comum, mas existem dois pratos diferentes de fato, que é o prato do Eric e o prato da Renata.
Ah,
E aí
Renata, tá
ninguém mexe no
certo.
outro prato, sabe?
Tá certo isso, eu acho
Ah, e
corretíssimo.
copo de fato. Tem o
Não, o
aqui a
copo
gente tem.
é a maluquice que começa, né, com o
É, aqui
copo.
a gente tem a coleção de copos, sim, mas aí tem os copos de estimação, as canecas de estimação, e aí é a do Eric e a da Renata.
Sim, tá certo. Mas voltando. Ele sempre fica nesse lugar e criou uma marca dele na parede que, por mais que a gente limpe, não some. Ele é caminhoneiro. As roupas sempre ficam bem sujas da poeira dos lugares que ele vai carregar o caminhão. Aí junto o suor dele e pronto. Tem uma marca na parede. KKKKKK. Até aí, ok. Mais ou menos. Ah, até aí, ok. Mais ou menos. Porque minha mãe odeia. Ela diz que parece que a gente não limpa a casa. KKKKKK. Eu tenho insônia. Poucas foram as noites na minha vida que eu dormi a noite toda. E eu sou uma pessoa que bebe muita água. Tipo, muita mesmo. Ao ponto das pessoas se assustarem e mandarem eu fazer o exame para ver se eu não tinha diabetes. Eu tô rindo no kkk, mas eu tô rindo de verdade. E logo sendo uma pessoa que bebe muita água, eu faço muito xixi, né? É o combo. E assim, toda hora mesmo, eu vou no banheiro e por hora tem que levar 1 hora da cama. Para ir, eu não ligo as luzes de casa para fazer isso. Já acostumei a andar pela casa no escuro. Um dia desses, eu fui fazer meu xixi durante a madrugada. Passei pela sala e tomei um susto com a sombra do sofá. Lembro até de xingar. Caralho, que merda! Pensei que era alguém. Sim, eu xingo em espanhol. Não me pergunte por quê, mas desde que me lembro, faço isso. KKKKKK.
Eu imagino,
É, pois é.
caralho,
Tanto que o meu caralho não foi certo, porque eu tava lendo ainda, confusa. Aí eu li o resto. Ah!
muito bom, caralho, que merda. Imagina do lado da família, da onde saiu esse
Pois é.
espanhol, sabe?
Fala, você tá bem? O que que houve? Fala, nada, mãe. É assim que eu saí daí. Aí fui fazer o meu xixi e voltei olhando pro lugar do meu pai na parede. E, mano, a sombra se mexeu. Velho, foi horrível a sensação. Eu pensei que podia ter sido um ladrão, mas não tinha pernas. Aí que eu surtei ainda mais, porque só tinha o tronco e a cabeça. A cabeça virou para mim e ficou me olhando. Eu acendi a luz com tudo e não tinha nada. Eu não me lembro de ter gritado, mas acho que gritei porque minha mãe levantou e veio ver o que era. Falei com ela o que tinha acontecido e ela só falou: "Tá repreendido. Amanhã eu vou jogar um sal aí." E voltou pro quarto dela. E eu lá. E eu fiquei estalalada. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas aqui na Bahia a gente usa para quando você fica muito impressionada com algo e acaba ficando paralisada. Aí você ficou estalalada. No outro dia,
Gostei.
eu
Vou botar
também.
no vocabulário.
Vai entrar no vocabulário, né?
Tô estalalada.
Estalalada. No outro dia eu fiquei pensando nisso e conversando com minha mãe. Ela falou que eu era errada por andar no escuro, kkkk. Que ali jogaram sal pela casa, deram banho de folha para limpar os ares. Temos descendência indígena. Tudo a gente resolve com planta. Tanto coisas relacionadas à saúde física quanto espiritual. Mas o que me deixou mais tensa foi que durante essa semana eu vi muitas sombras, tanto de dia quanto de noite. Fiquei meio pilhada, porque apesar de amar ouvir, ler, ver, escutar sobre temas sobrenaturais, eu morro de medo na vida real. Não sei se vocês sabem, mas aqui na Bahia tem uma vibe muito mística. Não sei se por todo o sofrimento que aconteceu no período colonial, aqui tem um lance que envolve tudo. As pessoas têm suas histórias, suas crenças misturadas, mesmo não tendo nada a ver com religião que seguem. Sempre tem alguém lá para te contar algo bizarro que presenciou. Enfim, meninas, depois mando um outro e-mail com mais relatos estranhos que acontecem aqui. Milhões de beijos, amo o podcast, me divirto muito quando vocês vão se perdendo no papo totalmente aleatório que não tem nada a ver com o tema do episódio. Muito sucesso sempre, tomara que esse e-mail chegue, que esse dia exista, porque eu acho que tô tendo um déjà vu. Cheiro para vocês. Coraçãozinho.
Ai, muito bom. Ai, gente, a minha história agora é da Carolina e é meu anjo. Juliana, você vai cantar?
Juro que te amo. Essa é a minha voz da Kelly Key, tá?
Tá
Com
bom.
você, todos os meus planos. Te venerar é minha sina. Eu adoro. Olha a linguagem que é usada na música.
Te venerar é
É
minha
minha
sina.
sina.
É, nossa, mas hoje em dia, gente, hoje em dia já faz um bom tempo, sabe? Mas eu gosto
É, hoje em
de.
dia, há 10 anos atrás.
Não, mas eu gosto de falar que, eu não sei, porque quando a gente cantava Baba, né, naquela época, acho que a gente não fazia um estudo
Hoje
de letra. Mas hoje,
era o Raí que
gente.
estava certo.
Não era Marcelo Novaes?
É, então, é que para mim ele é o Raí de 4x4, eu esqueci o nome dele,
Ah,
era isso.
tá.
É
O
que se eu
Marcelo
falar.
Novaes estava certíssimo. Eu realmente tenho que estar do lado dele nessa
É
situação toda.
correto, gente. Você não
Não, e o pior, ela fala assim: Baby, baba, olha o que perdeu. Baba,
acredita.
criança, cresceu. Bem feito para você, agora eu sou mais eu. Isso é para
Olha
você nunca
só.
aprender a me esnobar. Não, querida! Bom senso, você era menor de idade.
Fala, ele só não quis
Entendeu?
cometer um crime, sabe? Pô, ele tem
Exatamente.
bom senso.
Ou seja. É só isso que eu tenho para dizer.
Revolta. Kelly Ki, aqui, abrimos aqui um convite a Kelly Ki, se quiser aqui. Somos grandes fãs do seu trabalho.
Eu tenho o primeiro álbum até hoje, inclusive, ganhei no meu
Tá?
aniversário na
Gente,
época.
a Kelly Ki tem filha com idade que pode ouvir esse podcast. Se você é filha de Kelly Ki e está ouvindo esse podcast, por favor, chama sua mãe para participar aqui com a gente quer gravar com ela. Quero
Nossa,
falar
seria
sobre
muito da hora
anjo.
falar com a.
Vocês, eu não tô de sacanagem, tá? Só para deixar bem claro, eu não estou de sacanagem. Isso é sério. Isso é sério. Se alguém conhecer a Kelly Ki, por favor, fica aí o pedido.
Ok. Tantas questões, tantas perguntas para fazer aquele aqui.
Exato.
Ok. Bom dia, meninas. Aqui estou eu de novo. Dessa vez quero contar minha experiência com um ser que acredito me acompanha há muito tempo. Ok. Eu tinha mais ou menos 10 anos quando vi pela primeira vez, durante a minha primeira paralisia do sono. Como sempre acontece nesses casos, eu acordei, entre aspas, mas não podia me mover. Vi uma mulher de vestido branco parada ao lado dos meus pés. Preciso dizer que sempre fui muito medrosa, mas ao ver essa mulher eu senti uma onda de familiaridade e paz me invadir, me dando uma sensação de felicidade como eu nunca mais senti. Ela andou lentamente em direção à minha cabeça e eu tentava me mover para dizer a ela que estava acordada, que eu podia vê-la, mas não conseguia me mexer. Ela me olhou como se dissesse: "Eu sei que você está me vendo, pode relaxar." E com aquele sentimento de paz e alegria, eu voltei a dormir. Pois bem, eu nunca esqueci essa experiência e sempre tive a sensação de que ela era como um anjo que estava sempre comigo. Ano passado, aconteceu outra coisa muito estranha durante um sonho. Eu, entre aspas, acordei, estava na minha cama, meu marido dormia ao meu lado, mas várias pessoas do meu passado também estavam sentadas na minha cama, conversando entre elas como se não me vissem. Pessoas com quem eu estudei, amigas de infância, essas coisas. De repente, eu percebo que é um homem de pé do meu lado, todo de preto. Eu senti muito medo e comecei a chorar descontroladamente, morrendo de medo de olhar para ele. Até que a minha sobrinha, que hoje tem 15 anos, mas que no sonho ainda era uma criancinha, veio engatinhando até mim, me deu um beijo no rosto e eu parei de chorar. Tomei coragem e olhei para o rosto do homem, mas não lembro o que vi. Foi como se eu assistisse um filme e a câmera estivesse atrás da minha cabeça, me impedindo de ver o rosto dele, sabe? Mas enfim, no sonho eu olhei para o rosto dele e senti toda aquela familiaridade e aquela paz me invadir, e eu disse: Eu te conheço. Você não é a mulher que eu vi quando eu era criança? E ele respondeu: Sim, eu estive com você a sua vida toda. E com aquela sensação maravilhosa de paz, eu acordei. Mas acordei sentindo que tudo aquilo tinha sido real, sabe? Fiquei com aquela sensação por dias, mas ainda não entendia como eu poderia ficar com tanto medo se ele era um ser bom. Eis que, alguns dias depois, por pura coincidência, o YouTube me sugere um vídeo de um padre em que ele fala sobre anjos. Achei estranho, pois não assistia nada relacionado àquele assunto para o YouTube me recomendar isso. Mas enfim, resolvi assistir. Meninas, qual não foi o meu choque quando o padre disse que anjos não são bonitinhos e fofinhos de cabelo cacheado, mas que eles causam um imenso temor em quem os vê e que essa é a razão de eles sempre aparecerem dizendo não tema para as pessoas na Bíblia? Assim, gente, anjos são assustadores se você olha a imagem original deles, com aquela quantidade de olhos e afins, assim, é assustador mesmo. Isso explicou todo o medo que eu senti, e eu gosto de pensar que sim, aquele era um anjo que me acompanha desde sempre e que sempre estará comigo. Desculpa pelo tamanho da história. Adoro o podcast de vocês. Desejo muitas felicidades e que 2021 seja um ano muito melhor. O que não tá difícil, crying, tá muito difícil,
Tá muito
inclusive.
difícil.
Desculpa. Beijo, meninas. Carol.
O meu último e-mail de hoje é da Bárbara e se chama Histórias da Minha Prima. Bom dia, meninas. Aqui é a Bárbara e esse é o meu terceiro e-mail para vocês. Mal posso esperar para ouvir. Hoje vou contar algumas histórias da minha prima. Vou mudar o nome dela para Manu. A primeira vai ser um pouco grandinha. Vamos lá. Alguns anos atrás, minha tia tinha um sítio em Brumadinho, Minas Gerais. Sempre íamos para lá nas férias e feriados. O lote era bem grande, então a casa ficava no começo dele. O restante eram somente árvores, e como a noite ficava muito escuro, colocaram uma luz verde que ficava acesa durante a noite. Minha prima Manu devia ter mais ou menos uns 5 anos na época. Hoje ela tem 14. Ela sempre sentia muito medo quando a luz verde estava acesa e não gostava de olhar na direção dela. Depois de perguntarmos várias vezes o porquê, ela me disse que havia um homem perto da luz, e depois de um tempo ela nos disse que esse homem chamava João. Vou mudar o nome dele também, porque na época o Centro Espírita nos orientou a não chamá-lo pelo nome, porque ele poderia voltar. Tudo piorou quando Manu começou a vê-lo de dia e ela se sentia com muito medo. Nunca ia onde ela dizia que ele estava. Uma vez, eu e minha outra prima perguntamos para ela como João era, e ela me disse que ele tinha machucados na pele, os olhos brancos e que às vezes ele estava amarrado com correntes. Manu era uma criança muito desobediente, por isso às vezes eu falava com ela que se ela não me obedecesse eu ia chamar o João. Ela sempre obedecia. Eu sei que é muito errado da minha parte fazer isso, mas eu era adolescente. Enfim, um dia estávamos no sítio e todos os adultos haviam saído. Só estava eu, Manu e minha irmã. Estávamos jogando videogame e Manu não queria ficar no quarto com a gente. E eu não queria sair, então eu disse: Volta para o quarto que João está aí. Então ela virou para trás e disse: Vem, João, vem, fazendo um gesto com a mão para ele vir. Não preciso nem dizer o medo que minha irmã e eu sentimos na hora, né? Depois disso, percebemos que ela havia perdido o medo dele, e aí ele começou a aparecer na nossa casa, em outra cidade, ou seja, ele viajou com a gente. Um dia eu estava com a Manu no meu quarto e ela estava brincando com os meus bichinhos de pelúcia virada para o canto da parede. Percebi que ela conversava sozinha e perguntei com quem, e ela me disse que com o João. Saí correndo dali. Na mesma semana, perguntaram onde ele estava, ela apontou para o teto. Depois disso, minha mãe fez um tratamento com a Manu no centro espírita que frequentamos e ele sumiu. Outras histórias da Manu. Uma vez ela viu um homem sentado no sofá e disse que ele tinha a garganta cortada. Detalhe que o cachorro sempre latia na direção em que ela dizia ter visto o homem. Outra vez estávamos vendo um filme e ela começou a dar tchau para o canto da sala. Perguntei quem era e ela disse: Para a menina! Uma vez ela contou ter visto um monstro na janela do seu quarto que pediu para ela tirar a roupa. Muito preocupada com tudo isso, levamos ela no centro espírita, onde disseram que ela deveria estar sempre se tratando lá. porque tinham espíritos muito ruins que acompanhavam ela. Depois que ela cresceu, não tiveram mais casos e ela fala dormindo, o que me sempre me deixa com muito medo e eu não durmo no mesmo quarto que ela por isso. KKK. Por hoje é só, meninas, até a próxima, espero que gostem. Que medo.
Eu vou agora para minha última história, que é da Gabriela. E é Sonhos 2. Olá, meninas, meu nome é Gabriela e quero informar que vocês são as culpadas pelo meu vício em podcasts. KKKKK. Foi com vocês que eu passei a me sentir como aquele menino sorrindo com as moças no cartaz.
Ah, eu amo esse meme. Toda
Muito bom.
referência dele é sempre necessária aqui.
Sim. Bom, graças a Deus eu nunca passei por experiências paranormais, mas já mandei uma história de um sonho que tive depois de ouvir o episódio do Homem do Chapéu Preto. Enfim, a história de hoje não aconteceu comigo, mas com uma amiga, eu vou mudar o nome das pessoas envolvidas. Júlia sempre teve sonhos com algumas coincidências. Tipo, sonhou com fulano que não via há muito tempo e reencontra-se fulano no dia ou em dias próximos. Também sonhou que o tio bateu o carro e depois de uns dias o tio veio bater o carro. No início do ano, ela começou a sonhar que seu irmão Igor era morto a tiros por um tal de Roberto. E a história dos sonhos variava, mas o final era sempre igual. Roberto matava Igor. Depois de um tempo sonhando com isso, o sonho mudou. Nele, ela e o pai e a mãe estavam no velório de Igor. Mas quando chegavam no caixão, não era ele quem estava dentro dele. Mas também não conseguiam distinguir quem era. Acontece que, em um fim de semana antes da quarentena, ela e a mãe saíram de casa para visitar uns parentes numa cidade vizinha. E na madrugada de sábado para domingo, o irmão e o pai de Júlia se envolvem em uma briga com o vizinho e são baleados. Igor morre antes de chegar ao hospital, mas o pai só teve ferimentos leves. Se isso não fosse ruim o bastante, o pai até hoje não fala sobre o que aconteceu. E Júlia, agora no mês de novembro, passou a sonhar com o mesmo velório. Mas agora quem está no caixão é o pai. Quando ela me contou essa história, eu disse para ela mandar benzer a casa ou algo assim. Mas ela disse que já fez isso e não adiantou. Também disse que às vezes ouve vozes e ver vultos pela casa. Perguntei quem era Roberto. E ela disse que nem ela, nem ninguém da família conhece alguém com o nome Roberto. É isso, meninas. Amo o podcast de vocês, acho vocês incríveis. Um Feliz Natal e um 2021 sem Covid.
Gente, eu espero que sua amiga esteja
Tem muitas
bem.
coisas a serem faladas
Pois
aqui.
eu nem sei por onde começar, sabe?
Então. Deve ser. Eu só acho que sua amiga deve viver uma vida um pouco tensa em relação aos sonhos dela.
É, um pouco não
Porque.
muito, né?
É, exato. A gente já teve alguns outros, até recente, eu acho, ainda nesse mês,
Sim.
que a gente leu sobre pessoas que têm sonhos com coisas que vão acontecer e afins. E sonhar com um ente querido, né? Morrendo é muito complicado. E você se sente impotente em não saber exatamente o que fazer para poder ajudar essa solução. Para poder ajudar numa solução, né?
E ao mesmo tempo você não quer acreditar que esse sonho vai ser realidade, né? Também tem isso, você.
Exatamente. Você quer interpretar que é. Ah, não. Hoje isso aqui é apenas um sonho, sabe? Não é
Pois
um
é.
sonho. É um sonho. Apenas um. Só isso. É. Deve ser complicado mesmo. É, eu espero que realmente nada tenha acontecido com o pai e sua amiga. Talvez tenha sido só um sonho um pouco nervoso, porque ela tinha acabado de perder o irmão também. Então. Angústias e ansiedades da vida, talvez. E é estranhíssimo eles não conhecerem também, né? Nunca terem ouvido falar da pessoa com quem a briga aconteceu e afins, né?
Pois é.
E eu só queria, já que esse é o último e-mail e ele foi finalizado com e um 2021 sem Covid, gente, ainda tá presente. Não vacilem, usem suas máscaras.
E
A
assim, não é que ainda está presente, ele
EN95
vai ficar presente
por um bom tempo.
por um bom tempo, quem sabe para sempre. Então, não vamos relaxar.
Exatamente. Estamos aqui.
Tá bom, gente. Até o próximo episódio.
Até o próximo.
Tchau.
Tchau, tchau.
Bu!